É um revolucionário género jornalístico que agora surge na comunicação social portuguesa. Depois do Off the Record de António Oliveira, depois das cuecas de Alberto João Jardim, o que se seguirá? A Herman SF foi à procura e descobriu. Chama-se João Paulo Fifia e é um dos expoentes máximos do jornalismo indiscreto. Na sua posse estão provas inequívocas de que as figuras públicas fazem cocó, xixi, dizem palavrões e, acreditem ou não, algumas até fumam. Bom dia, João Paulo Fifia. Como consegue meter-se na vida das pessoas dessa maneira?
No fundo, é um caso básico de desonestidade e vigarice, não é? Faço-me amigo das pessoas e tal, apareço lá-me em casa, bebo uns copos com eles e, quando estou quase a ser padrinho dos filhos, ponho em ação um método infalível de recplay.
Recplay? Algum teórico da comunicação?
Não, é o método recplay. Carrega-se na tecla rec e na tecla play ao mesmo tempo e o gravador começa a gravar e prontos.
Um dos seus grandes triunfos jornalísticos foi a corajosa reportagem feita este carnaval nos vestiários do Conservatório do Funchal. O João Paulo Fifia conseguiu arrancar declarações bombásticas a Alberto João Jardim. Vamos talvez ouvir.
Epa! Olha que este foi dos grandes. E vai direitinho para o continente. Olha! Este vai para a Assembleia da República. Epa! Estou mesmo a cagar para Lisboa. Ganda trocadilho.
Eis, de facto, um documento raro gravado por João Paulo Fifia.
É verdade, é importante que o povo saiba o que as figuras públicas fazem e dizem nas casas de banho, não é? Eu, como bom jornalista que sou, vou até ao fim da rua, até ao fim do mundo. E sou preciso até ao fim do cano.
Mas eu sei que o João Paulo Fifia tem mais gravações desonestas.
É verdade, olha, está aqui. Esta é a joia da coroa.
Vamos então ouvir.
Se lá chefe dinheiro se entrebou, na lavadora de outro, que nem é. Pois, lá se entrei uma lavadora, se mantis o estuvo, trolou a dinheta. Ah, mas se entrei fechei na boa rola tremenha, vou dar na tremenha.
E que gravação é esta, João Paulo Fifia?
Isto foi gravado no fim de semana passado, na casa de férias do nosso ex-presidente, Mário Soares Duval. Para além de descobrir que Mário Soares começa o dia a comer sopa de cavalo cansado e a ler Bárbara Cortland, descobri ainda, através desta gravação, que Soares tem contactos com o KGB, não é?
Mas, João Paulo Fifia...
Na verdade, se traduzirmos esta conversa telefónica de Mário Soares, o resultado é: olá, Nikita, como estás? Bem, obrigado, responde Nikita. As pombas na colina põem ovos cor-de-rosa, diz Mário Soares. Ao que o russo responde: e os coelhos na toca fazem versos ao serão. Ora, se isto não é uma mensagem secreta do KGB, não sei o que é que poderá ser, não é?
Mas, João Paulo, o KGB já acabou?
Já acabou. Ah, diabo, pá, então esta gravação não vale mais do que eu pensava. Isto é uma peça de museu. Bem, mas já que estamos a falar de raridades, tenho aqui outras. Aposto que o meu amigo não sabia que, nas suas horas vagas, António Guterres mantém contactos com... Olha, nem sei se liga.
Por favor, João Paulo Fifia.
António Guterres fala com...
Perdão? Com o?
Fala com
o
rei.
O João Paulo Fifia tem gravações indiscretas de conversas entre António Guterres e Dom Duarte de Bragança?
Não, homem, diz que fosse jornalista com franqueza. Reaça um. Compreendes? Love me tender, love me true.
João Paulo Fifia está a dizer-me que tem gravações de conversas entre António Guterres e Elvis Presley?
Oh!
Bom, nesse caso terminamos aqui esta entrevista. Vamos preencher o que resta do nosso tempo com música.
Mas qual música? Olha como eu tenho gostado de si, vou dar-lhe uma caixa.
Se calhar o Jorge Sampaio a falar com extraterrestres, não?
É, pela! Não me digas que isto agora já é público, pá. Não me digas que isto
isto agora é tudo à tua maneira, tudo à tua maneira.
Sempre atenta à atualidade, a Herman SF teve na terça-feira a crónica gastronómica com um novo esquema de comida em casa. Vários pratos à vontade de freguês.
Já a seguir, na Herman SF, a crítica gastronómica de João Papão. Bom dia. Hoje, um tanto ou quanto relutante de início, acabei por me vergar ao império da comida rápida. Na tradição das telepizzas, aqui se dá notícia da abertura de um novo ramo de negócio por parte de um nome com grandes tradições na gastronomia. Falo, como é óbvio, da casa de Madame Gigi, no Intendente. A afamada senhora muniu-se de entregadores e suas motorizadas e rendeu-se ao takeaway. Vamos a casa. Nasceu assim o Telegigi, um serviço rápido e eficaz capaz de satisfazer o apetite mais súbito. Na imensa Telegigi podemos encontrar variadíssimas iguarias, da sempre popular bolonhesa até à suprema, passando pela saborosa napolitana. Telegigi é sem dúvida a escolha certa para quem não tem comida em casa ou prefere variar. E visto que o ratito já aperta aqui dentro das calças, vou então solicitar uma vez mais este serviço, dando ao caro ouvinte a oportunidade de melhor conhecer as suas vantagens.
Telegigi, bom dia.
Olá, minha querida senhora. Queria encomendar...
Faça favor, senhor João Papão.
Ah, já me conhece a voz.
Pedera, o senhor é um dos nossos melhores clientes...
Pois, então pode ser uma tropical.
Sim, senhor. Tropical e pronta a sair. Temos aqui a Yolanda. Quer com ou sem ananás em cima?
Sem que eu depois ponho.
Quer algum extra?
Pode pôr umas algemas.
Com certeza. E sobremesa deseja?
Pode ser um magnum.
Quer branco ou preto?
Não sei. Eu caía para o preto, mas se calhar é muito pesado, não?
Não. Olha que o preto até se tem comido bem.
Está bem. Então que seja esse.
Estou bem. Daqui a uma hora está aí o estafeta.
E já agora, sabe-me dizer qual é o estafeta que vem? É que o último demorou muito tempo. Ah, é verdade. Tenho aqui um cupom de promoção que me dá direito a duas picolinas e uma cola. Se pudesse trocar a cola por óleo, dava-me mais jeito. Escorrega melhor.
Com certeza. E como estamos agora na nossa permissão escolar... Mandamos-lhe também uma borrachinha.
Eu nunca fui muito apologista, mas se é grátis, que venha. E eis que ao fim de 30 minutos chegou o entregador que a minha encomenda.
Ah, entrem, entrem. Entre o senhor também, senhor entregador. Vão-se pondo à vontade.
Ah, bom, amigos ouvintes, como puderam ouvir, está aqui um serviço de inegável rapidez e eficácia que irei agora degustar no conforto de meu lar. E é por isso, no que toca a fast food, género que sempre rejeitei, mas para o qual agora me abro com outros olhos, vale a pena dizer uma vez mais parabéns, Madame Gigi. Que é isto? Oh, é o Magnum Preto. Bem, curioso. Nos anúncios parece mais pequeno. Bolas!
A meio da semana foi o habitual pontapé nas bolas do José Esteves. Em destaque na entrevista desta semana, o contra-ataque contra a defesa do aborto. Sim, porque nestas coisas nunca se sabe. Quem nos diz que não existe um potencial ponta-de-lança em qualquer Zezinho?
Já a seguir na Herman SF, pontapé nas... Bolas, de José Esteves.
Olá, combada. Cá estou mais uma vez na Herman SF para vos falar do maravilhoso mundo do desporto. Antes de mais, queria fazer uma referência é esse certame que chama as atenções do mundo para este lado do país, que é o Fantas Puerto. Ora, proponho que este certame passe lá para baixo, para os lados dos morros, e se passe a chamar Fantas Benfica. Esse sim é um clube a viver de fantasmas do passado. Já para não dizer que os jogos deles são realmente espetáculos de horror. Bom, agora que já deitei o meu veneno, vamos lá ser solidários e esquecer as diferenças. Toda a gente sabe que verde ou amarelo é tudo a mesma porcaria. Agora, a sério, combada. Que melhor neste mundo senão o desporto por solidariedade? Ora, isto da solidariedade é uma nova modalidade muito em moda. Depois dos crosses contra a SIDA e contra o racismo, eis que chega o futinha contra o aborto. Ora, perguntam-me aos cientistas. Hóstia, vês? O que é um futinha contra o aborto? Eu gostava muito de vos responder, mas como eu também não tenho muitas certezas sobre o assunto, traz aqui este marcador do Benfica, o João Pinto, que, como está sempre suspenso, tem muito mais tempo livre para se dedicar à invenção de novos desportos, como é o caso do footing contra o aborto. João Pinto, diz lá então, como é que isto se joga?
Mas teve a ideia de juntarmos para irmos todos a andar para, quer dizer, contra esses filhos, não é? Que querem, portanto, pá, querem, portanto, pá, dar cabo da vida dos que ainda não estão, portanto, dos que não estão, pá. No fundo, pá, a gente quer salvar a vida ao Zezinho, não é?
Pois, claro. Que é algum amigo vosso.
Não, pá, ninguém distribuiu desenhos, teves, pá. O Zezinho está dentro da barriga da mãe e quer dizer, e apesar de ser pequenino, já está a ouvir o capo, a mãe. E o filho, enfim, o médico, enfim, já está a ouvir, não é? E quer dizer, o que a mãe e o médico estão a conspirar para o assassinar, que no fundo são esses grandes parvos que, enfim...
Pois, claro. Este rapaz, desde que assinou o contrato vitalício, perdeu o fio à meada. Com quem então? O Zezinho, não é? É o Zezinho, está bem. Bom, meu rapaz, vai lá para o footing e cabeça ao melhor, mas tem cuidado, que nessa corriga contra o aborto ainda podes barrar contra um dos teus colegas. Caraca, bom. Ora, para mim, isto do aborto não deve ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se começamos uma grande histeria a favor, não tarda muito que ainda se lembra de pôr uma lei com efeitos retroativos. Começa pelo Zezinho, dentro da barriga, e acaba-se com as mamãs a abortar filhos de 40 anos a tiro. Por outro lado, se começa uma grande histeria contra... Estou bem que ainda obriga um homem a não desperdiçar nada, quer dizer. Uma noite destas, estou no estrangeiro com saudades da Grossiette e tenho de levar para a casa da banha a Playboy e um fresquinho. Olha-me Deus, como é que eu vou ter mãos para tudo? Não, realmente isto do aborto é uma questão muito delicada. E como diz o Pobon, se te aparecer pela frente uma questão delicada, o melhor é resolvê-la na posição deitada. É o Pobon que diz. E se te aparecer pela frente um caso bicudo, o melhor é fazer-se tudo mudo. Ai, o Pavão é tão giro, está cada vez melhor. Pois é, aquela que se te aparecer pela frente um caso de trabalho, pois já acabou, pois com certeza.
Na quinta-feira, foi o regresso de José Epifânio com um novo programa e um convidado para quem a arquitetura não é feita só de frontispícios. A fachada de Tardós é também ela da máxima importância na harmonia do resultado final.
Já a seguir na Hermana SF, o novo programa de José Epifânio, Palhaços e Lugares. Convidado de hoje, o arquiteto Fugaz Taveira.
Amar-te a ti, Lisboa, camarada. Olá, bom dia, companheiro, amigo palhaço, condutor do domingo. Sim, porque, como dizia Jean-Paul Sartre, o que somos nós, não condutores de domingo à segunda-feira, à terça, à quarta, à quinta? Digo eu, domingo é quando um condutor quiser. Dê-me só um segundo, companheiros, amigos palhaços.
Palhaço!
O que são, afinal, os dias, se não forem conduzidos por palhaços que conduzem a própria vida, às vezes sem saberem como sentarem a carta. Bem-vindos à primeira emissão do Palhaços e Lugares. Todas as semanas vejo-me viajando de carro pela cidade com um arquiteto. E hoje viaja comigo o companheiro amigo palhaço, o arquiteto Fugaz Taveira, que comigo partilhará as belezas.
Sim, senhor, as belezas. Venham elas, belezas, amor, amor, amor e tal.
Dizia eu, as belezas arquitetónicas da cidade.
Oh pá, com essa é que você entramou, pá. Ninguém me disse que eram as belezas arquitetónicas.
Companheiro amigo palhaço, arquiteto, o que dizer desta nossa cidade, cidade-mãe às vezes, madrasta-nos, sempre amiga. Cidade palhaço, circo urbano, onde os acrobatas populam em vez de pular. E a rede, companheiro, a rede de amigo palhaço, arquiteto, onde está a rede?
De facto, onde está a rede, não há? É uma tendência que se perdeu, sobretudo a rede preta. Meias, dominatrixes, estás a ver, chicotes e o caralho. Bom, mas isto agora não interessa, porque nunca toca à cidade. Eu acho que o melhor são as obras. Dá uma dinâmica nova, não sei se me está a compreender. Todos estes buracos, andaimes e tubos, são no fundo instalações arquitetónicas de vanguarda. Sempre à frente, está a compreender. Nem sempre à frente, quer dizer, nem sempre à frente. O verdadeiro arquiteto é o que varia nas soluções, cabreda.
Interessante esse seu ponto de vista, arquiteto amigo palhaço, Fugaz. Está bem, como diria Roland, por um bate, a vida é como a Expo 98, sempre, sempre em permanente construção.
Ai, o Roland Barthes disse isso.
Sim, companheiro amigo. Palhaço, o arquiteto Barthes disse tanto e, no entanto, disse tão pouco. Se compararmos com Deleuze.
Pois, com certeza. Mas se você acha, com certeza que sim. Oi, Epifânio, trate-me só por Taveira, está bem?
Está bem, companheiro, perante esta cidade que atravessamos nostalgicamente no nosso mini. Eu pergunto-lhe, palhaço, que futuro para Lisboa?
Eu vejo Lisboa assim mais ou menos como os cenários da SIC, não? Toda a gente sabe que a SIC nunca teria metade do sucesso que tem se não fossem, não, os magníficos cenários por detrás. Opa, o que é que eu disse? Está-me aqui sempre a fugir a dialética. Palhaço. Pois, com certeza. Mas a sério, isto agora fora de brincadeiras. O futuro de Lisboa está em rodeá-la de grandes placas de esferovita às cores, não é? Depois fazia-se um grande bico no Marquês. Estás a compreender? Assim, um bico tipo cor-de-rosa por cima do leão. Com umas coisas amarelas, assim, saídas para os lados, não é? Depois, pá, e ali para o Belém, espetava um grande par de bolas no padrão dos descobrimentos. Aguenta. Assim, umas bolas roxas às pintas verdes, com umas coisas azuis bebê às riscas verdes alfaces, assim, a sair do meio. E os Jerónimos descobriu-os sem medos, com uma rede preta, estás a compreender, vá, não chora. Dominatrix Bondage, estás a compreender. E o Camões também não escapava nada, enfiava-lhe assim um grande mastro no olho. Compreendeste? No olho direito. E depois, pumba, uma bandeira.
Obrigado, companheiro, amigo palhaço Fugaz. Certamente que o segredo está na vanguarda. No romper com os, digo eu, moldes clássicos e ainda assim amar a cidade, senti-la. Senti-la colher-nos no seu seio.
Oi, Epifânio. Deixe estar que você também me saiu um bom macho latino, pá. Acolher-nos no seio, ah. Tudo à sua maneira, isto é tudo à sua maneira. No seio. Ok, pá, vamos embora a isso, pá.
E assim foi a primeira missão de Palhaços e Lugares na RNSA.
Sim, senhor, no seio.
Todas as semanas.
Muito bem.
Vamos no nosso mini, cidade fora. Cidade amiga. Com o arquiteto.
Tudo à tua maneira, tudo à tua maneira.
Hoje viajamos com o arquiteto Fugaz Taveira. Bom dia, companheiros, amigos, palhaços e lugares. Até à próxima, digo eu.
Oi, Epifânio, eu achei a ideia deste programa formidável. Acho que primeiro devia ter sido apresentado pela Sofia Aparecio. E depois, se calhar, devia aproveitar-se melhor o banco de trás. Oi, Epifânio. Epifânio, pá! Olha, para aqui, para aqui. Oh, menina, ouça lá, quanto é que leva pelos três pratos? Oi, Epifânio, que é da festa, é?
Pronto, palhaço, arquiteto, se insistes, no fundo. O que levamos desta vida em que, como diria Levi Strauss, não somos mais do que palhaços e putas e...
A propósito, Epifânio, queres a loura ou queres a morena?
Não sei, pode ser, talvez, a loura.
Tá bem, pá, isto é tudo à tua maneira, é tudo à tua maneira.
Feira da Cultura ao serviço do povo ou Feira Popular ao serviço da cultura? Uma questão delicada e com o futuro debatido no culturismo de Carlos Filinto Botelho. E porque isto aconteceu na sexta-feira, a Herman SF deixa-lhe o fim de semana para meditar no que ouviu.
Já a seguir na Herman SF, culturismo. Cultura e turismo com Carlos Filinto Botelho. Cultura, saber, ler, ler, ver. Outros países, viajar, digo eu, África, mãe, África, sair. De África voltar a entrar porque ainda não se viu tudo, sair novamente e voltar a Portugal. E é em Portugal que o ministro Manuel Maria Carrilho tomou a decisão. É preciso fazer o Centro Cultural de Belém, um centro mesmo cultural. E hoje o culturismo apurou que Manuel Maria Carrilho quer transformar também a Feira Popular de Lisboa num centro de cultura. Feira, feirantes, ciganos, indianos, africanos de África. Mãe África, não é? Deles que vamos falar hoje. Hoje vamos falar com o ministro sobre o projeto Feira. Olá, ministro popular, cultural. Bom dia, ministro.
É só um bocadinho. Vou só limpar a cara, está bem?
Desculpe que isto não se repita, ministro. Diga-me, como vai ser a nova Feira Popular?
Bem, a nova feira, no fundo, vai ter tudo o que já tem, não é? Mas muito mais cultural. Posso, por exemplo, adiantar-lhe que a montanha-russa vai fazer jus ao nome. As pessoas entram nos carrinhos, que neste caso serão pequenos coraçados para o tempo, que vão pelos carris, subindo e descendo pelo looping Tolstói. Depois temos a rampa Dostoyevsky e o túnel Tchaikovsky. E vamos também organizar concursos. Damos aos passageiros edições da Guerra e Paz. E vence quem conseguir acabar o livro antes de chegar ao looping.
Looping, cambalhota, capoeira, Brasil. Meu Deus, Brasil, mulatos, nem África.
Ainda bem que me fala em África, Carlos Filinto, porque aquele divertimento do comboio da selva vai ser completamente reformulado. Lá dentro, em vez dos animais selvagens, vai passar a haver exposições de pintura africana e recitais de literatura e poesia africana. Lá teremos Malangatana, Niacoto, Bocanhonhué, Macaconga, enfim, e mais. Vamos nós muito descansadinhos pelos carris fora e de repente, zás, aparece-nos a Cesária Évora, não é?
Que gostoso! Que bom, ministro Cesária. Já me estou a ver a nunca mais sair desse saboroso comboio da selva.
E eu ainda não disse nada. Espero só até lhe aparecer o bunga pela frente. Zás! E se não tiver reflexos rápidos, bom, é capaz de sair de lá com uma lágrima ao canto do olho. Com uma lágrima ao canto do olho.
Olho, visão, caras, exame, nova gente. Gente boa, gostosa. A gente que vai certamente encher a nova feira popular, cultural e o tradicional Castelo Fantasma. Senhor Ministro, o tradicional Castelo Fantasma.
Bom, no Castelo Fantasma pretendemos reunir as grandes figuras da nossa cultura, tal como Camões, Fernando Pessoa, Oeça, Fernão Lopes.
Então deixou de ser uma casa de terror.
Nada disso. É que estas grandes figuras da nossa cultura aparecem tal como devem estar hoje em dia. Compreendeu? Sim, um bocadinho, como dizer, fora do prazo. Não estão a ver, hein?
As armas e os barões assinalados. Oh, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que às vezes...
Cultura, arrepio, medo, uau, arrepio final. Fechar a braguilha, fechar este culturismo. Para terminar, ministro, a nova feira terá as conhecidas máquinas de previsão do futuro?
Sim, já convidámos até a Alcina Lameiras, metemos-la dentro de uma daquelas caixas com vitrine e trancámos-la lá dentro. Bom, e lá já não sai, não é? Não sai nem que diga, quero ser como tu.
quero ser como tu... Ou mesmo, não nega a partida uma ciência que desconhece. Não nega a partida que desconhece. Não nega a partida que desconhece. Querias só referir-lhe ainda a existência na nossa Feira Popular Cultural do já mítico Poço da Morte?
Arrojo, audácia, emoção, alva-sorte, que inetóia, família alva-sorte.
E, portanto, começamos por dar folga às irmãs Lolitas e aos Celitos, e pomos lá, dentro do buraco, o novo comissário da Expo 98, o Torres Campos. Numa moto, não é? Às voltas. E...
Atenção, é a Torres Campas! Atenção, Torres Campas! O seu antecessor caiu neste número! Fantástico! Torres Campas! Muito bem, Torres Campas! Vejam como ele levanta o abrigo! É Torres Campas! Boa! Bravo! Fantástico! Torres Campas!
Arrojo! Audácia, Torres Campos. Emoção é o Poço da Morte. Morte, vida, vida selvagem. Vida em África. Mãe África. E assim aconteceu.
Ai, Torres Campos. Vai mais uma voltinha. Fantástico. Torres Campos.
Compacto Herman SF, todos os sábados depois das 14h.
Tudo o que se passa na TSF.
Este português que tem muito que contar. Já de seguida, fica a saber onde levaram as pesquisas do professor Clóvis Leonardo.
Cientistas genéticos escoceses criam um clone de uma ovelha. Cientista genético português cria clones de tudo. É a descoberta do século na Herman SF. Afinal, somos muito melhores que os escoceses. A Herman SF descobriu que, muito antes do Instituto Científico Escocês Roslin clonar ovelhas, já um cientista português fazia clones há anos. Ele está hoje em estúdio connosco. Bom dia, professor Clóvis Leonardo. Afinal, quando começou a clonar?
Bom, quando comecei por volta dos 16 anos, que é uma excelente idade para começar a clonar, não é? Eu lembro-me como se fosse hoje. Até porque, como nós dizemos no mundo da ciência, a primeira vez que se clona, nunca se esquece. Estão desfazendo.
E quem foi a primeira pessoa que clonou?
Lembro-me como se fosse hoje. Foi a minha vizinha do quarto esquerdo, que era mais velha do que eu. E era muito aberta à ciência. Perguntei-lhe se queria ver o meu laboratório. Ela disse que sim.
E como decorreu a clonagem, professor?
Pela primeira vez não foi mal. Fui aos genes, tira daqui, mete dali. E depois foi o sistema normal, não é?
O sistema normal, professor?
Sim. Pega 150 gramas de genes, deita-se numa panela com 2,5 litros de água em lume brando, mexe, mas só de vez em quando, só para impedir que o clone se cola às paredes, não é? Depois deixa-se repousar um minuto e quando o clone começa a fazer bolinhas, pumba! Deita-se um cravo de cabecinha.
Um cravo de cabecinha é usado na clonagem de seres vivos, professor. Mas essa é uma descoberta fantástica.
Bom, quero-se dizer, eu uso, mas na verdade o cravo de cabecinha é opcional. Quem ponha, quem não ponha, eu acho que o cravo de cabecinha lhe dá um gostinho especial. Há colegas meus no mundo da ciência que põem nós na escada. É, mas isto cada qual já se sabe, não é?
Uhum. E que tal saiu o clone da sua vizinha, professor?
Olha, saiu melhor que o original. Tenho cá para mim que foi do cravo de cabecinha. Mas o facto é que andei com ela, é com o clone. Uns tempos, não é? Até fazer outro.
E a partir daí a clonagem tornou-se a sua vida, professor?
Sim. Olha, já clonei a Cláudia Cifre. Quando ela acabei, pedi-lhe uns genes. Ela até foi muito simpática, porque até me deu um gene autografado. Clonei a Michelle Pfeiffer. Escrevi-lhe a pedir uns genes. Ela também foi um amor. Agora ando com a Naomi Campbell. A moçada é que a Naomi está com problema, não é? Saiu com defeito. Aliás, eu trouxe-a comigo. Já vai perceber o que eu quero dizer. Oh, não, a minha filha. Vem aqui ao papá. Anda cá. É tão linda, é tão linda, tão linda.
Mas, professor, ela parece mesmo a Naomi Campbell. Não vejo nenhum problema.
Não, por acaso, assim, à primeira vista até ficou bem. O problema é que quando chegou à altura de deitar o cravo de cabecinha, quero ver. Oh, não, homem. Diz qualquer...